RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Provas para a colonização de Marte serão realizadas aqui na Argentina, na província de La Rioja. Uma série de estudos e testes das diferentes variáveis que irão condicionar a colonização humana de Marte será realizada num complexo localizado no Parque Natural Los Colorados, na província de La Rioja, no norte da Argentina, onde o projeto Solar 54 procura proporcionar condições semelhantes às do planeta vermelho às agências especiais do mundo inteiro para o que são conhecidas como missões analógicas de Marte. Esta base permitirá a diferentes organizações internacionais interessadas na exploração espacial enviar seus grupos de cientistas, astronautas ou engenheiros para viverem isolados e realizarem pesquisas e desenvolvimento relacionados à indústria aeroespacial. Esta iniciativa fez parte da representação argentina na última semana da Satellite DC, a Feira Internacional da Indústria Aeroespacial em Washington, D.C. A base será a primeira de seu tipo na América Latina e a 11ª do seu tipo no mundo. E, falando em Marte, as primeiras gravações de áudio de Marte revelam um planeta tranquilo, onde o som circula lentamente e em duas velocidades diferentes. É o que mostra um artigo publicado na revista Nature nesta sexta-feira.
Cientistas conseguiram medir recentemente a velocidade do som no planeta Marte e se surpreenderam com uma propriedade curiosa. Essa velocidade depende da frequência, ou seja, sons mais agudos se propagam mais rapidamente. A incrível paisagem acústica do planeta vermelho está sendo revelada aos poucos pelos microfones do robô Perseverance, que circula há mais de um ano em sua superfície. Os primeiros sons foram registrados assim que o rover começou a andar. O estudo publicado na revista Nature garante que as análises mostram turbulências até então desconhecidas. Os cientistas usaram registros do pequeno helicóptero Ingenuity, que acompanha o Perseverance, e resultados auditivos de disparos de laser contra as rochas para sondar a composição química. Os resultados também confirmaram pela primeira vez que a velocidade do som é mais lenta em Marte, a 240 metros por segundo, em comparação com 340 metros na Terra. A diferença era previsível, já que a atmosfera de Marte contém 95% de dióxido de carbono, em comparação com 0,04% na Terra. Com sons agudos se propagando mais rapidamente do que os graves, não dá para deixar de perguntar: como seria um bate-papo ou escutar uma música no planeta vermelho?
Pela primeira vez, a base Antártida Belgrano 2 será habitada por mulheres. Uma oficial da Força Aérea Argentina, da província de Jujuy, e duas oficiais subalternas do Exército, de Buenos Aires e de Formosa, se tornaram neste verão as primeiras mulheres a habitar Belgrano 2, a mais austral e inacessível das bases que a Argentina opera no seu território antártico e onde todo o pessoal é masculino desde a sua fundação em 1979. Nascida há 30 anos na cidade de Palpalá, na província de Jujuy, a primeira tenente, Mayra Gordillo, é a segunda no comando das 3 mulheres e 14 homens que terão que realizar tarefas científicas e logísticas até que os seus substitutos cheguem lá no início de 2023. De acordo com ela, a sua especialização é na área da meteorologia e ela é designada para a Brigada Aérea número 1, onde ela foi capaz de trabalhar nas previsões necessárias pelo C-130 Hércules para voar de Rio Gallegos, na província de Santa Cruz, até a base Marambio, na Antártida. Foi aí que nasceu a sua decisão de se candidatar à campanha anual da Argentina no continente branco. A Belgrano 2 está construída em Nunatak-Bertrav, um pico montanhoso cercado por gelo, na Baía de Vassel, na costa Confim, em Tierra de Coats, e é o assentamento mais ao sul em terra no mundo. A região é caracterizada por 4 meses de noite polar e 4 meses de dia, quando as temperaturas podem atingir dezenas de graus abaixo de zero, com ventos de até 200 km por hora. Sistema da agrofloresta em assentamento colabora com a preservação do aquífero Guarani. Mario Lago, em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, se destaca oferecendo alimentos sem veneno e preservando a água há 10 anos. Escutemos essa história.
Momento agroecológico.
Você já deve ter ouvido falar no Momento Agroecológico sobre produção agroflorestal, que é uma forma de uso do solo mais sustentável que combina em uma mesma área o cultivo de árvores junto com a produção de hortaliças, grãos, legumes e frutas. Hoje vamos falar de um assentamento que se destaca pela produção de alimentos agroecológicos com base nesse sistema, o Mario Lago, que fica na zona rural de Ribeirão Preto, interior paulista, situado em uma área onde está um dos maiores reservatórios de água do mundo, o aquífero Guarani. O assentamento se enquadra na modalidade de projeto de desenvolvimento sustentável que, de acordo com o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é estabelecido para o desenvolvimento de atividades ambientalmente diferenciadas e dirigido para populações tradicionais. Kelly Mafor, da Coordenação Nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mora no assentamento e explica que o carro-chefe, hoje, é a agrofloresta. Ela acrescenta que a agroecologia não é uma questão só de consciência, mas existe um compromisso, um termo assinado por todas as famílias para não usar veneno nas produções, a fim de colaborar com a preservação do aquífero.
Então, hoje, né, assim, a gente é quase um dos únicos pontos de Ribeirão de preservação do aquífero, né? Porque o aquífero é né, reservatório né, de água potável, super importante e tal, mas ele precisa de uma boa absorção de água das chuvas, né? E quando você impermeabiliza tudo, bota casa, bota prédio e tal, enfim, o que, que acontece? Você não vai abastecer, né? Ou mesmo bota cana, põe veneno, ou põe indústria, tudo isso vai para o aquífero também, né? Então, o assentamento, né? Ele hoje cumpre uma função agroecológica bastante importante, não só na questão do alimento, mas também nesse elemento vital que é a recarga do aquífero Guarani.
O assentamento, que está prestes a completar 19 anos, foi fruto da luta dos agricultores que ocuparam a Fazenda da Barra, uma grande área de cana-de-açúcar que ficou por muitos anos improdutiva. O solo que estava degradado começou a ser recuperado por meio do sistema de agrofloresta. Hoje são 464 famílias no Mário Lago, sendo 268 ligadas ao MST e as outras são de outros 3 movimentos.
Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato como o pato e o leão.
José Ferreira de Souza, mais conhecido como Paraguai, é pai de 4 filhos e mora no assentamento desde 2005. Ele conta que em 2012 começou a implantar a produção agroflorestal no assentamento, conhecendo experiências semelhantes. Souza ressalta que para se produzir nesse sistema é preciso quebrar paradigmas, e esse é um dos grandes desafios, pois envolve mudanças na produção, hábitos alimentares e também o respeito à dinâmica da natureza.
Que quem produz no sistema agroflorestal, ele não está produzindo só alface, ele não está produzindo só fruta, verdura e legumes. Ele está plantando água, ele está plantando qualidade de vida, trazendo a vida de volta à roça. Eu costumo dizer que primeiro acho que separaram as plantas e aí depois, a partir disso, separou as pessoas. E a gente fazer agrofloresta, você está juntando as plantas e também juntando as pessoas.
No assentamento, cerca de 50 famílias já produzem no sistema agroflorestal. Paraguai afirma que para ter mais iniciativas agroflorestais é preciso políticas públicas voltadas aos pequenos agricultores pois uma das dificuldades é a comercialização.
Em um país onde a gente não tem subsídio agrícola, é muito complicado assim, para o pequeno sobreviver da agricultura. Você precisa ter uma comercialização diferenciada. Eu acho que precisa de ter preços mais justos em relação a isso. Acho que não dá para ter aí uma concorrência, você competir com uma produção convencional, uma produção cheia de veneno. Por vários aspectos, o principal deles, eu acho, agora você está vendendo uma penca de banana, você não está vendendo só banana, você está vendendo água, você está vendendo vida. Eu acho que precisa de políticas públicas que valorize esses produtos agroflorestais.
Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, à noite será mamão.
Os alimentos agroecológicos são vendidos por meio de 3 cooperativas do assentamento e destinados às escolas, feiras de Ribeirão Preto e também direto para os moradores da cidade por meio das cestas de alimentos. A professora e escritora Alzira Célia Soares Sene é uma das consumidoras que há 2 anos optou por comprar as cestas da reforma agrária semanalmente. Para ela, a compra dos alimentos é uma ação afirmativa de apoio ao movimento que tem na sua produção o cuidado com o meio ambiente e com o alimento desde o cultivo até chegar à mesa.
Os produtos são muito bem preparados, são bem frescos, apanhados no dia, muito bem higienizados. Além de tudo, e muito importante, evita os agrotóxicos e foge das sementes transgênicas de domínio de mega empresas de negócios multinacionais. Plantam aquilo que é sazonal, com técnicas de aproveitamento integral de resíduos para compostagem e preparo do plantio.
Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar.
De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentine.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.